sei que tem uma coisa que tá me batendo muito, é como tem gente se formando, né, agora.
É, é verdade, né, pior agora, pensando agora na minha timeline, teve vários formando.
Cara, tem 1 bilhão de pessoas se formando. Se formar is the new kid, tá ligado?
Sim.
Só pra ter uma ideia, nesse mês de agosto eu tive formatura em quase todos os fins de semana, cara.
Sim.
Inclusive eu tenho uma hoje.
Mas tu vai em formatura, Marcelo?
Eu detesto formatura.
Eu não vou, cara, eu não...
Eu detesto, pra mim...
Primeiro que hoje em dia a faculdade já virou ensino básico, né?
É.
Se tu tem ou não, foda-se.
Vai trabalhar ou não vai?
Cara, não faz diferença nenhuma, cara. Não faz diferença nenhuma hoje em dia.
Como é que eu posso dizer? O evento mais chato é casamento. Eu detesto casamento, sabe? É tipo assim, ó. Ah, eu vou me casar. Boa sorte, tá ligado? O que eu tenho com isso? Ah, não, é o que eu queria que tu fosse na minha... Não, tu se casa lá e eu fico aqui na minha casa, tá ligado?
Pode crer.
E o segundo é formatura, cara. Porque o meu argumento é muito forte. E a pessoa não consegue bater, geralmente. Tu tem que esperar 3 horas pro formando aparecer 30 segundos.
Isso.
Cara, tu gasta 1 hora pra ir, geralmente. Tu fica 3 horas.
Mais o evento todo.
Mais o evento todo.
Aí depois tem o pós, né? Aí
mais...
sai, vai ter que dar os parabéns, tem que achar a pessoa.
Exatamente.
No meio daquele monte de gente vestido que nem pinguim, né?
E todo mundo com o mesmo balão.
Igual. Aí tu, caralho, cadê o fulaninho? Ainda demora mais 1 hora pra achar, pra dar os parabéns. Parabéns pra quê? Porque foda-se, entendeu?
Daí vai e ainda tem a segunda parte, que tem gente que faz ainda uma festa de formatura. No meu caso, eu já fui pro vamos ver, né? Eu, ao invés de fazer toda uma cerimônia e tudo mais, já fui direto pra festa de formatura, não?
Eu acho que cada vez mais tem que cobrar mais caro pro formando. Pra começar a todo mundo querer se formar em gabinete porque é muito caro.
É,
fazer um troço... Não, tá fazer uma festa de verdade.
É. Com o dinheiro, eu não fiz nada, né? Porque eu não tinha...
Cara, eu não consigo entender. Tá, beleza.
Não, tem...
Tem gente que, minha família quer. Ou até
exatamente.
O cara acha legal.
Mas isso aí é um negócio egoísta pra caralho, né?
Eu também
tipo,
acho.
A minha família quer. Tá, e tu foda-se.
Tua opinião, foda-se. Ficar 3 horas lá vestido que nem um panaca.
É.
Suando...
Panaca era uma palavra que fazia muito tempo que eu não...
Panaca.
Que eu não escutava.
Mas então acho que a dica é... Vamos todo mundo se formar em gabinete.
É, vamos todo mundo se formar. Se você está escutando esse cast e tem menos de 18 anos, aliste no exército.
Ah, e outra. Vamos, quero só fazer aqui um troço. Se tu vai se formar, tu chamou teus amigos e eles não foram, não fica brabo com ele. Porque quem tá sendo chato é tu convidando a pessoa pra
ir no teu... Depende.
Não.
Sim. Na formatura... Sim.
Não cobra ninguém porque não foi na formatura. Não, na formatura. Falando na formatura. Não cobra ninguém porque não foi na sua formatura porque é um evento social chato. E eu acho que eventos sociais obrigatórios que são chatos tem que acabar. Então é isso. Vamos lá então. Eu sou o Márcio Peretti.
Eu sou o Marcelo Vitoric.
E esse é o Manteiga da Redcast.
Aqui tudo é delicioso. Quero café!
Até um
sanduíche,
isso.
Pode ter
salão.
Vai,
filhão!
Salles.
Bora pro show,
olá, Marilene.
Salles.
É 37 anos,
a noite
cara.
Tá aí.
Quero saber quem é que transa.
Piruleta.
Quem transa nessa porra?
Quem sai do cinema?
Ajuda o maluco, tá doente.
É aquele?
Pra alimento.
Eu dou.
Sabia, não?
Você vai chamar.
Eu acho que ele está violado aqui.
Você não pinta, não?
Não.
Austres.
Legal.
Cagado.
Sendo mais burro que o professor Linguiça.
E hoje aqui reunidos para falar sobre a era pré-internet.
A época que inventaram o fogo, também conhecido.
Também conhecido.
E também a época da pedra polida e da caça.
Queria dizer que esse cast aqui é um complemento
com
outro podcast que é a internet de raiz.
É um
prequel.
Que foi
o início da internet.
É um prequel.
E esse a gente quer falar um pouco sobre como era viver numa sociedade em que não existia a internet.
Existia a famosa La Russe cultural.
O quê?
La Russe cultural. Era uma enciclopédia.
É tipo uma Barça da vida.
É, exatamente.
Pode crer, eu não conhecia essa daí.
Essa aí era da RBS.
Porque eu acho que nós fomos a última geração a viver num país sem a internet. Pensando que o ciclo de gerações dura em média uns 10 anos.
Sim.
Né? Que, sei lá, e dos teus 0 aos teus 10 anos, tu não existe ainda, né?
É.
Pra ser sincero. Então a gente foi a última, né? E o Marcelo aqui somos do...
Da época de 90.
Da época de 80.
90. Sai fora.
Eu sou... Dá um tempo.
Dá um tempo, moro.
A gente tem aqui quase 30, né? E acho que a gente foi a última...
A última geração
que pegou os dois lados, assim, né? Que conseguiu pegar o... tanto o fim da era sem internet, o nascimento da internet e agora como tá hoje, né?
É, assim como foi na época pros nossos pais de adaptação com outros meios de comunicação, tipo TV
sim,
e tal.
Sim, sim.
Pra gente foi adaptação
da internet. A gente já nasceu com uma televisão, né? Pra gente é muito natural. É. A gente já nasceu com um telefone, a gente já nasceu com...
É.
Só que a gente não nasceu com internet, né?
É. Então, que era uma abrangência... A abrangência muito maior, olha a redundância. É. Né?
Mas aqui a gente não quer falar sobre a internet em si, a gente quer falar como era viver
antes
da internet.
O que faziam essas pessoas, né? Como se relacionavam. Era complicado, porque naquela época,
né,
tu era obrigado a atender o telefone.
Tu era obrigado a atender o telefone.
Que hoje,
cara... Naquela época, tu não tinha tanto telefone, né, cara? Eu me lembro que na minha sala de aula, pensando agora lá no ensino médio, tá ligado? Eu acho que eram duas ou três pessoas que tinham celular.
Sim.
E era aquele...
Tijolão.
Motorola tijolão, tá ligado?
Sim, puxava a antena, assim.
Eu me lembro que o cara, ele andava no cinto...
Era literalmente um tijolo.
Era um tijolo, né? Era um tijolo que
o cara segurava ali na cintura.
E todo mundo pedia pra ele o celular pra ficar jogando o jogo da cobrinha.
É.
Que era o... E todo mundo queria bater os recordes.
Era o point do momento. Eu acho que seria interessante que a gente usasse gírias pra pessoa poder se situar.
Pode ser.
Era o point, então.
E é engraçado hoje, porque o celular é a última coisa que a gente usa, ele é pra ligar. Até deixo o...
O desafio aqui, ligue pra alguém hoje.
Até vou deixar o desafio aqui pra... Tenta desligar a internet do teu celular, ou do teu computador, e ver o que que tu consegue fazer com ele.
Cara, Tu não faz nada. Não precisa nem fazer esse desafio. É só faltar luz, cara.
Isso.
O que tu faz quando falta luz?
Não, cara. O que tu faz quando cai a internet?
É, tipo...
A pessoa lembra que tem livro, tá ligado?
É, por exemplo, eu, quando falta internet, eu abro um gibi.
Um gibizito.
É, pego ali. Eu tenho um monte de coleção da Turma da Mônica só pra momentos de falta de luz e falta de internet.
Tu te lembra o que tu fazia no teu computador, Marcelo, quando não tinha internet?
Eu jogava Wolfenstein.
Wolfenstein 3D.
É. Bah, e era muito massa.
Eu me lembro, a gente comprava... A gente tinha um cara que pirateava jogos pra gente e ele tinha... Era bem...
Bem feito e tudo mais.
Bem... Como é que ele fez o negócio? Era bem feito o troço dele. Ele... Quando tu comprava um jogo, ele te ligava pra ele e falava, ah, eu vou querer... Tu podia escolher ou uma mídia com um jogo só, que daí vinha um jogo full. E naquela época, eles faziam muito de tirar os vídeos do jogo pra deixar ele menor, né? Porque
sim,
como ocupa espaço num CD, são os vídeos, né? Então eles faziam umas versões sem os vídeos e te vendiam. Então tu poderia escolher vários jogos até completar os 600 e poucos mega de um CD, né? E quando ele te enviava o jogo, ele tinha um programinha, um executável, que tinha toda a lista de jogos que ele já tinha e quanto cada um ocupava num disco.
Porra.
Então tu ia lá, tu montava o teu discozinho, ligava pra ele, te cobrava, entregava na tua casa o motoboyzinho e tu ficava ali jogando o jogo, porque não tinha internet, tu não podia.
Sim.
Hoje tu, se tu quiser jogar um jogo, tu vai lá na Steam e compra, tá ligado?
É.
Ou tu vai no Pirate Bay e baixa, né?
Vai, isso aí que tu me falou é...
E até isso, até conseguir jogos para computador era complicado, porque não é como um videogame que tu vai numa loja e compra. No máximo a gente tinha aqui a revista do CD-ROM, que a cada semana saía um jogo diferente, né?
Demonstrativo ainda.
E a gente conhecia os jogos muito pelos demos que vinham, né?
É.
A revista CD-ROM sempre trazia um jogo e mais uma caralhada de demos, né?
Sim.
Era como tu ia conhecer os jogos de PC.
Mas isso que tu falou até me lembrou na época que eu comprava jogos pro meu Play 1.
Uhum.
Eu tinha uma lista em papel, acreditem se quiser, o papel era um negócio feito da celulose, que vem da árvore. Não existe mais isso, né? A gente já tá em 2018. E daí tinha a lista ali de todos os joguinhos que o cara tinha pirateado.
Uhum.
E daí tu tinha que ligar pro motoboy pra ele vir trazer aquele...
Era mais ou menos a mesma...
Era uma loucura, velho.
Porque o Play 1, ele, assim como a gente, ele nasceu no pré-internet e ele morreu com a internet.
Sim.
Tanto que baixar jogo de Play 1 era... Tu ia no emule lá, baixava os jogos, prensava, queimava, né, no teu computador e ia jogar, né?
É. Mas uma coisa que era muito mais ainda pré-internet é que eu ficava brincando de boneco. Ficava brincando de boneco, assim, tipo, com meus Cavaleiros Zodíaco, que hoje eu não tenho mais nenhum.
Sim.
E eu convidava meus amigos pra ir ou brincar de boneco.
Ah, brincar de boneco.
Ou tinha um outro jogo lá, sei lá de qual, eu acho que devia ser da Grow aquele negócio, que era um tapete de futebol com duas goleirinhas e os bonequinhos que tu batia atrás, assim, ó.
Ah,
e
sim,
ele chutava as bolas, tá ligado?
E tinha os pés diferentes, né?
É, daí tinha o pé chato, tinha o pé redondo.
Tinha o pé redondinho.
Tio com trivela.
Eu não lembro disso aí, cara.
Isso bah. Aí, cara, os caras iam lá em casa só pra ficar jogando essa porra aí. E era um saco pra montar isso aí, porque aquele tapete lá, ele parecia de feltro. E ele grudava em tudo, velho.
Sim.
E daí ele ficava todo sujo, tu, não podia, tu tinha que botar no meio da sala, era uma merda. Era uma
o
merda.
Nosso,
mas era divertido.
Tinha amigos meus que tinham esse jogo também, eu me lembro. E no final, o tapete se perdeu, ficou, sobrou só os bonecos. A gente brincava de dar pirueta.
Brincava de dar pirueta.
Se tu batesse com muita força, o boneco dava umas piruetas.
Falando em pirueta, uma coisa que também... foi muito pré-internet também, pode ser até considerado um hobby, foi a época do skatinho de dedo.
Isso aí, pensando agora nos brinquedos, né, que a gente brincava. Sim, o skatinho de dedo era...
Nossa, era clássico, né? Tu ia no colégio, os caras estavam tudo com skatinho de dedo. Olha Sim. só o ollie que eu vou dar agora.
Pum, saia voando.
Saia voando o negócio. Foda-se, tá ligado?
E o cara... Aí a hora que ele caía... Ah, moleque. De brinquedos, cara, que eu me lembro que eu brincava muito, era de jogos, era o Banco Imobiliário.
Banco Imobiliário.
Banco Imobiliário, cara, eu jogava, puta, muito assim, tá ligado? Acho que, porque o cara não tinha muitos jogos, né? É. Tinha também os comandos em ação, que era, puta, um clássico, né?
Um clássico é tu amorrar a sacola no comandos em ação e jogar ele pra cima. Isso é um clássico. Vista, né?
Isso é um clássico. E nunca funcionava, né?
Já funcionou comigo. Tem uma vez que eu fiz isso no mar, só que daí ele morreu afogado. Ele,
né? Brincar de bonequinho, como
eu me lembro até hoje qual era o comandos que morreu afogado. Era lá, aquele lá que tinha uma máscara de ferro com um moicano e uma regatinha vermelha, cara.
Não lembro desse.
Esse aí, quem teve, vai se lembrar. Outra coisa que eu gostava muito era card game. Tipo, sim, eu jogava muito Yu-Gi-Oh, por exemplo.
Super Trunfo, Magic.
É, Super Trunfo, Magic e Yu-Gi-Oh.
E se for ver, cara, o Magic, eu acho que ele foi o primeiro jogo com conceito de mobilidade.
Como assim?
Ele foi o primeiro jogo mobile, se for parar pra ver. Mas, cara, tu, com teu deck de Magic, tu botava no bolso e levava, ia jogar em qualquer lugar.
Assim, mas tu precisava de mais
alguém. Tu precisava de mais alguém pra jogar contigo, né? Sim. Mas eu acho que foi o primeiro jogo que eu me lembro de que tinha isso, de tu... Quando tu ia brincar com teus bonequinhos, a pessoa tinha que ir na tua casa brincar, porque
é
os bonequinhos estavam lá.
É de 92 ou ele é de 82?
O Magic, acho que a primeira versão dele é de 93 ou 94.
Não, 92. Eu sei que é 2.
Tem a versão pré-alpha dele, eu acho que é 92.
É. Eu tenho uma carta, inclusive, eu tenho uma carta de Magic que ela é de 93.
É? Uhum. Deve valer um dinheiro hoje, hein?
É, o nome dela é Desintegrar, mas coincidentemente, curiosamente,
tá
ela não está se desintegrando, olha, ela tá novinha, só que ela é uma carta comum, né? Mas eu gostava muito de jogar o Yu-Gi-Oh! Principalmente. Eu joguei Beyblade também, quando era criança pra internet.
Beyblade fez um sucesso, né?
É, mas eu acho que o que mais marcou na era pré-internet é que tu ligava pros teus amigos, cara.
Isso é bizarro, cara.
Porque
se tu for parar pra ver.
Hoje em dia, cara, se tu quer ligar pra uma pessoa é porque tu é uma pessoa muito chata, velho. Isso. Ninguém liga pra
mais. Ninguém liga mais.
Ninguém liga pra quem liga, entendeu? Então, tipo, hoje, por exemplo, lá em casa, quando ligam algum telefone, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó.
Tirar ele do gancho.
É sério, velho, porque é muito chato, cara, quando ligam pra ti. E naquela época era normal. Caralho, a pessoa me mandou um SMS. Lembra dessa época? Me mandou Sim. um torpedo. Isso aí era muito... Tinha que botar crédito no celular. Ninguém põe crédito no celular hoje em dia.
Pra quem é muito novo, vai anotando as palavras aí. Torpedo,
é.
Crédito. Que depois a gente vai explicar o que que é. Cada coisa no final do cast.
É, anota aí também. Ficha de ônibus.
Ficha de orelhão.
É, ficha de orelhão.
Orelhão já é um próximo.
É, orelhão já. Hoje não serve pra
Só
nada,
Só queria
né?
fazer um adendo aqui pra prefeitura. Em vez de ficar... Porque eu vi que eles estão construindo um orelhão aqui na rua onde a gente grava.
É.
Não sei por quê.
Eles estão?
Então, aqui na frente do supermercado Dia estão fazendo um orelhão. Em vez de fazer um orelhão, já que já tem o ponto de telefone
faz
ali...
Faz um acesso
a
Wi-Fi.
Faz a porra de um Wi-Fi livre. Pelo amor de Deus, cara. Com umas tomadinhas, tá ligado? Porque, cara... Hoje em dia tu ajuda muito mais uma pessoa dando um Wi-Fi pra ela, né? Do que a porra de um orelhão, tá ligado?
Ninguém usa o orelhão.
Não, ninguém usa.
Nem a pessoa mais humilde usa um orelhão.
Daí tu pensa, se a pessoa tiver sem o telefone dela e ela precisar ligar pra alguém. Se a pessoa tá sem o telefone dela, o telefone descarregou, enfim, ela não vai saber o número pra quem ela tem que ligar. Porque ninguém grava o número. Cara, se tu tá sem telefone, tu não sabe o número de quem tem que ligar. Tu não sabe nada, tu não consegue fazer nada, entendeu? Então faz o seguinte, ó. Põe um carregador, então. Só. Já ajuda o cara. Então o cara, porra.
Não, mas daí entra naquele lance lá social.
Do que?
Lá que o prefeito foi pra outro país pra ver uma parada com tomada ao invés de investir em asfalto, por exemplo.
Só deixo aqui meu adendo pro prefeito de Porto Alegre. Só queria fazer esse parênteses aqui, mas voltando pro cast. Eu acho que é isso, né?
Não, outra
a
coisa...
nossa vida era muito mais divertida.
É, como vocês podem ver.
E é engraçado porque hoje em dia, acho que 99% da comunicação que tu tem com os teus amigos, né? Tirando o pessoal de trabalho que tu aí não é amigo,
Sim.
né?
Então é 100%.
É, se dá via textual, né? É. Tu conversa por mensagem de texto, dificilmente tu manda um áudio pra alguém, tá ligado? É. Só se tu for muito escroto, não façam isso. Gente. Não mandem áudio, por favor.
Mando áudio 2 minutos. É. Não, mas eu tenho um amigo que faz isso. Cara, eu escuto o áudio dele inteiro, porque eu sei que é só assim que eu consigo me comunicar com assim, ele.
É sempre o cara prolixo, né? O cara quer falar que vai passar na tua casa amanhã, ele. Ô, Marcelo, olha só, tô te ligando. Não tô te ligando, eu tô te mandando esse áudio, né? Pra dizer que... Queria combinar contigo direitinho... Porque amanhã eu vou estar indo pra Porto Alegre. Eu queria ver contigo. Cara, sim, não, né, não querendo ser muito expansivo, mas de repente, se eu não podia dormir aí.
Eu não sei se tu tem tempo.
Cara,
também.
É só me passar. Ô meu, amanhã eu posso dormir aí. E eu acabou. Não, não, o resto não importa,
ocupa,
cara.
Ocupa todo o espaço do memory card pra falar um negócio que eu podia ter. Aqui.
Me ajuda, entendeu? É. O tempo é uma coisa, o tempo é a única coisa que tu tira de uma pessoa e tu não consegue devolver pra ela.
Exatamente.
Um braço, às vezes, tu consegue tirar de uma pessoa e... É. Mas o tempo, não. Então, vamos preservar o tempo dos amigos. Só queria fazer esse adendo. Esse é o cast dos adendos, né?
Só queria fazer esse adendo.
Então, a conversação, ela se dava toda por voz, né, cara?
Sim.
E hoje em dia é uma coisa que a gente desaprendeu a fazer, a gente desaprendeu a conversar.
Sim, tanto é que quando tu vai encontrar uma pessoa nova, tu fica, tipo, sem saber o que falar. Hoje, a gente conhece mais pessoas novas pela internet do que pessoalmente. É. E quando é pessoalmente, é totalmente diferente ainda de quando...
Porque, mas isso se dá também pela segurança, né? Porque se a pessoa vier falar contigo na rua, é bandido.
É, não importa quem seja.
Puxou o assunto na rua, já
quer assaltar.
Já acho que é bandido.
Uma coisa que eu fazia, que é curioso, é eu mandava carta pra minha ex-namorada.
Caralho,
a gente, tá aí um troço que porque sumiu, ela, né? Como ela morava fora da área de Porto Alegre, a ligação era muito cara.
Muito cara, é.
Então a gente se mandava carta, velho.
Que loucura isso, hein?
Era uma merda, tá ligado? Porque o cara tinha que se comunicar, esperar que a carta viesse.
Pra te ver, a parte da comunicação era muito prejudicada, né?
Sim.
E outra coisa, quando a pessoa saía de casa, essa pessoa tava 100% incomunicável.
Sim.
Se tu precisasse falar com aquela pessoa e ela não tá em casa, tu ia ligar pra ela, queria falar com o fulaninho. Ah, ele saiu. Esquece, tum, tum, cara. Tum. Ninguém consegue mais achar. Ninguém sabe onde é que tá aquela pessoa, o que ela tá fazendo,
onde ela tá.
Às vezes
era bom
tá.
Ter, né?
Hã?
Às vezes era bom. Hoje em dia, o mas, celular cara, só serve pra isso, né? Pra
uma das coisas que eu gostava de não ter celular era a sensação de estar incomunicável. Eu gostava disso.
Não, mas é bom.
É gostoso, cara.
É
tá
bom.
Ligado? É ruim pras mães do cara, né? Que ficavam preocupadíssimas, né? Porque, imagina.
Mas, tipo, principalmente quando o cara ia naquelas festas From Hell que a gente ia. Inclusive, isso aí é um
porque
negócio...
Hoje em dia não tem como tu estar incomunicável.
É, hoje em dia não.
É muito difícil.
Mas isso aí era um negócio da pré-internet, inclusive, pra se voltar. Relacionar. Tipo, o cara tinha que ir numa festa pra conhecer gente.
A parte de... transa.
Não existia.
A parte de se relacionar na era pré-internet era muito difícil, cara.
Era muito difícil.
Eu não sei, eu sempre fui um cara super tímido, tá ligado?
Sim.
Então, pra mim, a hora que veio a internet foi uma benção.
Porque daí porque tu uma bota coisa um nickzinho, que internet... põe uma foto de um metaleiro
e já era. Já era.
Ou de porque um anime.
Uma das coisas que ajuda muito numa conversa assíncrona, o tempo de resposta que tu vai ter. Porque numa conversa cara a cara, se tu me perguntar uma coisa, eu fico aqui...
É, vai ficar... Não vai ficar...
Achar, esse cara é um retardado.
Não vai ficar parado, né?
Tá ligado? Então, mas o tempo de tu poder processar a resposta que tu vai dar e dar a melhor resposta, te dá um ganho, tá ligado? O que será que ela quis dizer com isso? Qual será a melhor resposta pra isso?
É, e daí... Mas é isso
e
aí...
E tu consegue ser um pouco mais inteligente,
mas daí
tu consegue...
É, mas daí Google aí pesquisar. Tu vive um mundo de máscaras, porque tu nunca sabe se o cara é bom de comunicação ou não, né?
Não, mas aí...
O cara vai conversar no cara a cara ali, ele vai fazer uma pergunta, daí o cara vai ficar... Não, né?
Mas era uma vantagem que...
Era uma vantagem.
Que tu tinha, né?
Mas essa época de se relacionar antes da internet era um negócio...
Muito complicado.
Que parece até surreal hoje para as pessoas, porque elas... Ah, vamos se marcar para ir numa festa ou tem eventos, não sei o quê. Cara, naquela época era assim, ó. Se tu perdeu a festa anterior, tu vai ter que ir na próxima com a esperança de que ela seja boa, porque tu não vai saber o que é. Não,
tu não vai
ficar,
tu não vai saber... Uma, tu não tinha...
informação sobre.
Tu não tinha foto.
É?
E hoje tu olha, tu vai lá, ah, festa tal, tu vai dar uma olhada na foto. Ah... Meio bosta, não tinha muita gente, sabe? Tipo, ficava muito no que a pessoa tá te contando, né?
Uhum. É, tu tinha aquela falsa esperança ou uma imagem construída de como seria o evento, né?
Sim. E uma coisa que eu me lembro que era bem legal... Não, era legal. Uma coisa que eu me lembro que era interessante, que simplesmente acabou e que todo mundo tinha. Tu devia ter também. Que era a tua agenda de telefones.
Inclusive, a agenda de telefones que eu tinha ainda era assinada. Pelos meus amigos no final.
É mesmo, olha só.
Porque eu usava a agenda do colégio.
Porque não tinha outra não tinha celular, tu não tinha onde armazenar o número
de pessoas. Agenda de telefone, né? Geralmente essa agenda de telefone, ou ela tinha uma cordinha, né? Ou ela era espiral.
Isso, a minha era espiral. E era o único jeito de te comunicar com uma pessoa fora de um ambiente com ela, era pelo telefone, né? Eu me lembro, cara, eu usava muito telefone até.
Eu usava só pra falar com esse Maurício aí.
É?
É, porque a gente, que eu falei no cast passado lá dos hobbies, porque como a gente via os desenhos, a gente ficava conversando no telefone até começar o desenho, cara.
Sim.
A gente era criança, a gente acordava 7 horas da manhã e ficava falando sobre joguinho.
E agora tu imagina explicar pra alguém que toda conversa que ela vai ter com uma pessoa fora de estar com ela no mesmo ambiente ia ser cobrado.
É.
Que era o que o telefone fazia com a gente, né?
Exatamente.
Cada minuto que tu ficava falando com uma pessoa era ser cobrado, ia ser cobrado, ia ser cobrado. Hoje em dia, eu acho que com a evolução da tecnologia, uma das coisas que foi mais beneficiada foi a comunicação do ser humano. A gente tá muito mais ligado...
E a informação também, né?
É, a gente tá muito mais ligado, muito mais junto hoje do que a gente tava 10, 20 anos atrás.
É, sabe? No sentido de conectado de comunicação, e não
Sim.
de...
Cara, se eu quiser falar agora, sei lá, com quem tá morando na puta que pariu, cara, eu pego um WhatsApp e...
É isso, sim.
Antes eu teria que... Ah, qual é o telefone dele? Ih, cara, a hora que tu se mudava e tu perdia a tua linha, tu nunca mais achava as coisas. Tu tinha que ligar pra todo mundo e falar, ô, fulano, tudo bom? É o Márcio aqui, ó. Tô mudando de número, anota na tua agenda aí.
É, tu tinha que decorar aí um dos números, né?
Né?
Mas eu acho que o que mais pesou pra mim, em todo esse sentido, foi o acesso à informação mesmo, cara.
É. Porque, tipo, era muito difícil, cara.
Só pra tu ter uma ideia, pra quem não viveu antes da internet, era através de livro, enciclopédia, dicionário. Cara, hoje tu vai lá, como falar não sei o que em inglês.
É, pá, imagina. Cara, aparece. Imagina tu pegar um dicionário. É.
Quando os dinossauros se extinguiram. Pá!
Não aparece.
É. Não sei o que, não sei o que. O cara vai tudo na internet hoje, cara. Antes o cara tinha que ir em alguma
Não, e outra coisa,
fonte,
Marcelo, que a gente era legal a gente abordar aqui também, era a locomoção, né, cara?
É.
Cara, tu pegar um mapa...
É verdade.
Era difícil pra caralho.
O cara
tinha
que abrir
mapa,
a lista telefônica e ver o mapa da cidade.
Isso. Achar em que rua tu quer ir, aí tu vê, vai estar lá no mapa A32. Aí tu, cadê o A? Agora o 32. Ah, ela tá aqui. Hoje em dia, tu abre o celular ali, pum, tem a cidade inteira, tá ligado?
Não, o mais foda disso aí é que o cara tinha que, por exemplo, eu tenho que... Onde é que eu... Porque não mostra onde que tu desce.
Não.
Nos ônibus, que nem no Google Maps, tá ligado? Tu, tipo, tu sabia porque alguém já tinha descido. Onde é que para esse ônibus? Ah, ele para perto daquele mercadinho que fica no meio da rua. Ah, beleza. Então, daqui 3 ruas eu tenho que entrar na direita caminhando.
Nossa, cara, se perder, que é uma coisa que não acontece mais. Hoje tu só se perde se tu tá sem celular, né? Tu não sabe em que rua tu tá. Eu me lembro muito, quando eu tinha que ir pra algum lugar que eu não conhecia, eu pegava o telefone, ligava pro, acho que era 148, não me lembro agora, que era o número da EPTC. E a EPTC, ela tinha, porque não tinha site, não podia entrar na... Hoje, como é que eu faço? Quero ver como é que eu chego. Eu coloco o número de endereço, vejo no Google e ele me dá as coisas. Antes disso, antes do Google, como é que eu fazia? Entrava lá no site da empresa de ônibus, via qual é que eram as linhas que ele tinha e procurava o itinerário daquela linha. Antes, não tinha o site, não tinha isso. O que tu fazia? Ligava pro EPTC, porque eles tinham a lista de todos os ônibus e por onde todos os ônibus passavam. Ah, eu preciso ir pra rua tal. Daí a pessoa te pergunta, tu tá saindo da onde? Mais ou menos o trabalho que o Google fala, depara. Ah, tô em tal lugar. Ele, deixa eu dar uma olhada aqui. As linhas que te atendem, a linha tal, tal, tal. E olha só, eles te cobravam na tua linha R$4,50.
Nossa, vai se foder.
Só pra te dar essa informação.
Eu não sabia disso.
Era cobrado. As ligações de informação pra EPTC são cobradas.
Agora fiquei puto. Porra, R$4,60, cara, naquela época era uma fortuna.
Era uma fortuna, claro.
Hoje não compra nenhuma Coca-Cola 2 litros.
Agora imagina só você que tá aí...
R$4,60 é 1 litro de gasolina hoje.
Agora imagina só você que tá aí hoje, toda a pesquisa que tu vai fazer pra ir um depara, algum lugar no Google, te cobrassem esse valor.
Mano, o cara tava
hoje,
pobre,
hoje,
velho.
Hoje, esse valor já é alto.
É.
Por pesquisa, imagina só. Imagina naquela época, né?
Não, tá louco. Imagina o cara procurando qualquer coisa. Se o cara tá fazendo um TCC hoje, ele tá pobre, então.
Não.
Naquela época, ele ia ter que estar procurando sobre todas as fontes, sobre todos os livros, sobre todas as pessoas.
Esse é outro ponto, né, cara? Que o cara hoje só roda na escola. cara, se ele quiser muito. Porque, cara, tu é rodeado de informação, tá ligado? Tu consegue achar sobre qualquer assunto a qualquer hora, é só tu puxar o celular. É isso aqui, tá ligado?
Não façam isso na aula, diga-se de passagem, né? Mas o que o Marcos quis dizer é que, tipo, se tu tem dúvida sobre alguma informação, liga pra polícia.
Não, faz isso na aula mesmo, cara. Tira foto da prova, procura na internet. Importante é passar.
Não, é que antes o cara, por exemplo, como que fazia Bhaskara? O cara só ia aprender na sala de aula.
Sim.
Não ia ter um livro, tem um livro de matemática e tal, mas ninguém abria essa porra, né? Isso aí era material obrigatório, mas que ninguém comprava. E daí era complicado de tu conseguir tirar dúvida.
Tu tinha que aprender a usar o índice, cada livro tinha um índice.
Não, o que eu quis dizer é que era difícil tirar alguma dúvida. Hoje em dia tem fóruns na internet.
Fórum. Né? Hoje em dia, tu escrever Bhaskara, eu vou no YouTube e o cara me ensina. É, melhor que meu professor.
Exatamente. Então...
É isso que eu queria dizer, né? Hoje é muito mais difícil de tu... Porque, às vezes, cara, a gente... Como é que funcionava o ensino, né? Tu entrava numa sala de aula e tu tinha aqueles professores. Se a maneira como o professor explica pra ti é muito rápida, ou a maneira como ele explica pra ti é muito prolixo, ou os exemplos que ele usa pra ti não é legal...
Azar o teu.
Foda-se, cara. Tu vai ter que passar 8 anos com esse cara não te ensinando as coisas.
É.
Ou te ensinando de uma maneira que tu não aprende. Agora tu vai no YouTube, tu escreve básica, tu, caralho, gostei desse professor. É. Professor de matemática, tu vai lá, pega os vídeos dele, tu aprende a matéria. Numa tarde, cara, vou te dar real, Marcelo. Numa tarde, tu consegue aprender todo o conteúdo que tu vai ver ao longo dos 8 anos em toda a porra da tua, do teu ensino fundamental. De uma maneira bem mais didática, bem mais prática.
É que naquela época, como não tinha esse acesso através da internet, o cara tinha que ir através da repetição.
Isso,
E daí, todo ano, o cara tinha que ver a mesma coisa pra poder repetir e não perder essa...
É. O Atila fala isso no Talks que ele fez, que ele vê a escola de hoje como uma caravana. Uma caravana não, uma... Pode ser uma caravana. Tu coloca todo mundo, cada um aprende de um jeito, cada um é diferente. Ó, e coloca o professor lá coordenando, né, ela. Eu vou levar essa charrete, essa caravana, até o final, que seria a tua formatura. E, cara, se ela tá indo rápido demais, lento demais, o problema é teu, cara. Vai ser desse jeito, tá ligado? Isso até é uma crítica que a gente podia fazer aqui no cast, que é... Acho que as escolas já estão passando por essa...
Adaptação.
Por essa adaptação, porque hoje é muito mais ensinar o aluno como aprender, ensinar o aluno o que é verdade, o que não é, sabe? O que é uma fake news, o que é uma ideia enviesada pra um lado, pro outro, do que ensinar pra ele. Porque hoje em dia ele puxa o celular, ele sabe quem foi que descobriu o Brasil, em que ano, quando, que roupa ele tava usando. Sabe, a informação tá muito difundida, né? Então é muito mais ensinar o aluno quais os caminhos ele percorre pra chegar numa informação que é consistente, que é verdadeira.
Verdade. Né? Fica aí esse fechamento. E se você é professor, instiga seus alunos a corrigir os artigos da Wikipedia. Porque isso é a melhor forma
de tu aprender, né?
O cara vai lá, esse negócio tá errado, vai lá.
Bom. É isso então, Marcelo.
É isso aí. Se você acessou a internet hoje, pode ter certeza que já tá sendo cobrado aí 4,60 aí na sua conta.
Eu só queria fazer uma adenda. Antes nas pesquisas, pra eles verem se a pessoa era um addict, não. Um adicto da internet, quantas horas você passa conectado? Cara, me pergunta hoje quantas horas eu não tô conectado.
Quantas horas você não está conectado?
E essa resposta era tipo, 1 hora, aí uso moderado. De 2 a 3 horas, uso excessivo.
De 3 horas pra cima.
3 horas por dia, cara, hoje não.
Tá louco. 3 horas o cara escuta 3 álbuns do... Um álbum do Dream Theater já tem 3 horas, porra, lá no Spotify. Este podcast é um oferecimento de todos os apoiadores que apoiam através do www.apoia.se/MarceloWick. É Marcelo W-I-E-K. Muito obrigado por escutar até aqui e os links estão na descrição.